Esse sonzinho deve ter te lembrado de algum joguinho, não é mesmo? Pac-Man, Super Mario, CSGO e League of Legends são nomes que você também já deve ter ouvido. Mas como é que esses jogos foram criados? O que tem por trás da indústria e do mundo dos games? Eles são só para entretenimento mesmo ou já viraram coisa séria?
Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Meu nome é Evan Carvalho.
Eu sou a Ana Paula.
E eu sou a Audrey, e você está acompanhando agora mais um episódio de Ready Players, o seu podcast de jogos.
A história dos videogames começa lá em 1961, quando o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, recebeu em seu campus o que era o computador mais moderno até então. Os estudantes Slug Russell, Wayne Rutanen e Martin Gritz não perderam a oportunidade de testar suas habilidades em programação e criaram um jogo simples, chamado Space War, onde duas naves batalhavam no espaço.
E assim como o Facebook em seus primórdios, o Space War nunca saiu dos campos, mas ficou extremamente popular entre os universitários. Nolan Bushnell, estudante de engenharia na Universidade de Utah, foi um dos estudantes apaixonados pelo jogo do MIT. Uma década após a invenção do Space War, Bushnell programou o que seria o primeiro videogame a ser comercializado na história, o Pong.
Utilizando a boa e velha gambiarra, ele colocou seu jogo em um protótipo de máquina de fliperama e o sucesso da engenhoca foi tamanho que ele logo decidiu investir nesse modelo de negócio e fundar sua própria empresa. Se você conhece o básico dos videogames, é provável que você já tenha escutado o nome Atari por aí. Graças a uma pizza com uma fatia faltando, o designer de games japonês Toru Watani criou Pac-Man. O jogo foi um sucesso imediato nos fliperamas. Ainda no ano de 1980, foi criada a versão do bichinho comilão para Atari 2600, um dos primeiros home consoles vendidos no mundo.
A Atari dominava o mercado de videogames, tanto nos fliperamas quanto nos consoles para sala de TV. Só que na década de 80, uma empresa japonesa viu nos Estados Unidos a oportunidade de se tornar mundialmente famosa e derrubar a Atari de seu trono.
Essa empresa era a Nintendo, que chegou trazendo um novo home console. Além de possuir gráficos superiores aos modelos da Atari, o Famicom não se limitava a rodar apenas jogos da própria fabricante. Após uma mudança de nome para Nintendo Entertainment System, ou seja, o sistema de entretenimento da Nintendo, o NES explodiu nos Estados Unidos, revivendo a indústria de games americana após uma crise em meados da década de 80.
Foi uma explosão e tanto. O principal jogo do NES era o Donkey Kong, em que o jogador controlava um personagem conhecido como Jumpman, para desviar de obstáculos e chegar ao gorila, salvando a garota sequestrada.
E não demorou muito até que a empresa lançasse um spin-off protagonizado pelo próprio Jumpman. Você, ouvinte, talvez deve conhecer o Jumpman por outro nome.
It's me, Mario!
A partir daí, o Super Mario Bros. Rapidamente entraria para os livros de história como um dos jogos mais famosos do mundo, com mais de 40 milhões de cópias vendidas.
Os jogos estavam cada vez mais populares, e sua tecnologia melhorava mais a cada dia. Era hora dos videogames ficarem portáteis. Em 1989, a Nintendo lançava o primeiro Game Boy, cheio de sucessos como Tetris e o famoso jogo da cobrinha.
Os anos 90 chegaram popularizando uma nova opção para o mundo game, os jogos de RPG. Ao invés de apertar botões para pular barris ou brigar com os adversários, o jogador se torna parte integral do jogo através de um avatar. Inspirados em jogos de mesa como Dungeons & Dragons, aquele jogo que as crianças de Stranger Things estão jogando no início do primeiro episódio, sabe? Os jogos de RPG foram uma verdadeira revolução, tanto que títulos como Final Fantasy e A Lenda de Zelda se tornaram tão icônicos que possuem continuações até hoje.
Agora, nesses últimos anos, o mercado de jogos chegou a proporções bem maiores. Ficou bem mais fácil ter um computador em casa, um celular em mãos, e os games se tornaram algo muito mais cotidiano.
Nossa, sim! Atualmente as pesquisas falam em 3 bilhões de consumidores ao redor do mundo. Ou seja, 40% da humanidade. E a maioria dessas pessoas jogam em celulares e computadores.
E quem nunca se deixou levar por um joguinho, né, Ana Paula?
E se a gente for falar de mercado, os jogos ganham um super destaque. Em 2018, por exemplo, a Newzoo, que é uma das principais condutoras de pesquisas na área dos games, mostrou que a indústria dos games e esportes faturou naquele ano mais do que a indústria musical e cinematográfica juntas.
Pois é, E se engana quem pensa que os games são só para o público infantil, viu? A idade média desses jogadores varia em torno dos 30 anos. E no Brasil, mais da metade deles já são maiores de 18.
A coisa aumentou ainda mais com a pandemia. O mercado, que já crescia, de repente teve um boom. Os games não são mais apenas entretenimento, mas também são um meio de se divertir com os amigos, se encontrar no mundo virtual e passar um tempo juntos, mesmo com a distância. Vemos isso muito bem com Animal Crossing no Horizons, lançado esse ano, que permite que os jogadores criem ilhas personalizadas que podem ser visitadas por outros, além de ter ótimas mecânicas de socialização.
E essa ferramenta de socialização não surgiu só agora não. Por volta de 2010, o Habbo Hotel teve seu auge, um jogo em que tudo que você fazia era criar um avatar, montar seu quarto e interagir com os outros.
O mercado e o público evoluíram muito, mas eles não foram as únicas coisas a mudarem então.
É, olha só esses detalhes gráficos.
Quando a gente compara os gráficos e detalhes dos jogos de 10 até 5 anos atrás com os de agora, dá pra perceber o salto que foi dado. Antes, os jogos ainda tinham uma aparência que estava entre o geométrico e o cartoon. Hoje em dia, com técnicas e equipamentos aprimorados, vemos gráficos ultra-realistas, que nos dão a impressão de estar vendo um filme interativo.
Um dos últimos destaques nesse quesito foi o The Last of Us Parte 2. O jogo impressionou com detalhes gráficos e de ambientação, trazendo até mesmo expressões faciais muito realistas e impactantes.
Santo joystick! Olha a alta definição do seu rosto! É demais!
E isso é o resultado de uma sobreposição de diversos polígonos, camadas e texturas, que são unidos a um sistema de captura de movimento com atores, semelhante ao que vemos nas tecnologias de computação gráfica dos filmes.
Mas é importante lembrar que gráficos não são tudo. Antes de qualquer coisa, um jogo precisa ser divertido. É por isso que alguns dos maiores e mais populares jogos atualmente não se preocupam em ter gráficos trabalhados ou super realistas. É o caso de Fortnite, Minecraft, Fall Guys e Among Us, que tem gráficos mais simples e que não se preocupam com isso.
E além dos gráficos, a inteligência artificial usada nos jogos também se tornou absurda e tende a evoluir cada vez mais. As chamadas Games IA podem fazer coisas que vão desde movimentos de NPCs, dos personagens não jogáveis, até adaptar a dificuldade pela experiência do jogador. E no futuro, se espera que ela possa fazer ainda mais, aprendendo a forma como o jogador joga e criando estratégias totalmente novas baseadas nisso.
Outra inovação que chama a atenção é a tecnologia VR, realidade virtual, que faz com que os jogadores não apenas joguem, mas vivam a experiência do jogo. Através de um sistema de óculos ou capacete, é criada a imersão. A gente conversou com Anderson Souza, produtor de conteúdo sobre jogos em realidade virtual para o YouTube, com um público de mais 10 mil inscritos, e ele vai contar um pouquinho mais desse universo pra gente.
Eu comecei na realidade virtual lá em 2014, quando eu estava fissurado em jogos de terror, estava procurando bastante por isso na Play Store, e como tinha bem pouco na época, eu acabei me debatendo com um jogo chamado Sobrenatural: A Origem. Esse jogo me fez entender como que era a realidade virtual. A movimentação da realidade virtual é própria, é como se você estivesse mexendo com seu próprio braço. Então, quando você está lá dentro de um jogo, você precisa pegar uma arma, você precisa pegar uma latinha, você vai lá com a sua mão e pega. Coisa que não dá para você fazer isso no flat, que é no PC normal, na tela normal. Você pode até fazer, mas é com animação um pouco mais tosca. Pensa só, você está ali dentro do jogo de tiro em realidade virtual, e o cara vai atirar em você. A primeira coisa que vai bater na sua cabeça é: não quero tomar esse tiro, vou me agachar, vou me esconder. Tipo, é isso, cara. E se você acabar tomando o tiro na realidade virtual, você vai fazer até aquele movimento assim de ter tomado, entendeu? Tem gente que assusta tanto que chega a cair no chão. Meu primo é um desses, minha mãe também. A realidade virtual te proporciona isso, o medo de tomar o dano do que você está jogando. Você se sente lá dentro, então você tem medo das coisas. Tudo fica mais intenso, tudo. Medo, terror, eu acho que é o ápice da realidade virtual, é o medo e o terror. Porque é tudo mais intenso. Você já assusta com o jogo no flat, na tela, Imagina como você vai assustar se o bicho tá atrás de você. Tá correndo atrás de você. Pula na sua cara. Quando você tá na realidade virtual, você chega até gesticular com a mão para poder simular o que você tá falando. De vez em quando você até esquece que você tá dentro de um jogo.
Ele também falou pra gente as diferenças que percebe no desempenho dos jogos.
Vou te dar um exemplo prático que é o Super Hot. Super Hot é um jogo em câmera lenta onde você tem que se desviar de balas e matar os personagens vermelhos que estão tentando te destruir também. Nesse jogo você tem que fazer movimentações lentas. Conforme você mexe rápido, o jogo acelera. Se você se movimenta mais devagar, o jogo se movimenta mais devagar. E se você parar, o jogo para. Então o jogo vai no seu ritmo. Imagina isso no flat. Que sem graça, vamos dizer, vamos ser sinceros aqui. Super Hot no flat é muito sem graça. Agora, vai jogar Super Hot em realidade virtual. Você vai fazer movimentos estilo Matrix, tudo em câmera lenta, descendo devagar e tal. Então, Super Hot é um, vamos dizer assim, é o exemplo prático de que tem jogos que se dão muito melhor em realidade virtual do que outros. Tem jogos tipo Adrenalina, no caso de Montanha Russa, que não vão te dar a mesma sensação de você estar andando numa montanha-russa real. Claro, andar numa montanha-russa real é totalmente diferente de andar numa montanha-russa virtual. Mas a montanha-russa virtual também te dá sensações de gelo no pé, frio na barriga. Tem gente que chega a sentir até o vento. Eu falo isso porque eu trabalhei em um parque com realidade virtual. E nesse parque, o pessoal ficava louco, histérico, morria. As principais coisas que eu apresentava lá. Terror. E montanha-russa. Tinha gente que preferia ir na realidade virtual do que no próprio brinquedo. Só para vocês terem uma noção de como a realidade virtual é boa. Mas isso era antigamente, imagina agora 2020, realidade virtual no ápice.
Pelos óculos, duas imagens são projetadas, uma em cada olho. E nosso cérebro interpreta como se fossem uma só, criando a ilusão de ver algo real. Alguns ainda conseguem capturar os movimentos da cabeça do jogador, os adicionando à imersão, tornando possível até olhar ao redor.
Isso nos faz pensar se não vai demorar muito para a gente ver as tecnologias utópicas de filmes e séries, em que as pessoas são totalmente inseridas com todos os seus sentidos em mundos virtuais.
Não sei você, Ana, mas eu mal vejo a hora. Sabe, esses jogos não ficaram só para entretenimento e diversão. Eles viraram coisa séria no mundo dos esportes eletrônicos, contando com tudo aquilo que um esporte tem direito. Os esportes ganharam estádios lotados, patrocinadores, narração e torcedores apaixonados.
Parabéns, a levantar seu troféu. E é isso, Tuboco, vai lá contigo.
Ô, Melão, e o seguinte, né? Ainda dá tempo até o Mundial, o BRTT tem que fazer agora, ó. O quinto risco. Pentacampeão do CBLOL.
Tá aí, né? Consegue algo inédito, algo histórico. Terceiro título
aí, ó,
de segunda etapa do BRTT que levanta o troféu na frente da nação rubro-negra.
Que momento, né, meu caro amigo? Que momento. Então, o Flamengo é o Brasil no Mundial. Uma das maiores torcidas do mundo. Agora também no Mundial de League of Legends. E como nós sempre falamos...
Parece uma partida de futebol, né? Mas o que você acabou de ouvir foi a final emocionante do Campeonato Brasileiro de League of Legends, de 2019, que reuniu mais de 9 mil pessoas e garantiu para a equipe do Flamengo uma vaga no torneio internacional. E não foi só o Flamengo que resolveu entrar nesse mundo. O Santos e o Corinthians também passaram a investir o nome do time nos jogos eletrônicos. Mas para entender melhor o eSport, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo ainda.
A primeira competição de jogos eletrônicos aconteceu em 1972, lá nos Estados Unidos, e foi feita pelos estudantes da Universidade de Stanford, que disputaram uma partida de Space War. Depois, em 1980, a Atari organizou a primeira grande competição, que contou com aproximadamente 10 mil participantes. Mas foi só com a chegada da internet e da banda larga que a coisa se espalhou de vez.
Sim, e no Brasil, com o surgimento e sucesso das lan houses, os jogos eletrônicos ganharam mais um impulso para cair de vez no gosto do público. Hoje, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista das maiores torcidas de eSports, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos.
E esses jogos contam com várias modalidades, como MOBA, de conquista do terreno adversário, o FPS, de tiro em primeira pessoa, e o Battle Royale, de sobrevivência. Além de jogos de luta, de simulação e muito mais. E para garantir o sucesso desses jogos, o setor conta ainda com serviços de streaming, como YouTube, Facebook, Nimo TV, Twitch, que transmitem os campeonatos em tempo real. E os principais torneios envolvem jogos como Counter-Strike, Global Offensive, Fortnite, Free Fire e League of Legends.
Apesar de todo o impacto dos esportes, a prática ainda não é regulamentada no Brasil. E também não temos uma definição sobre reconhecimento dessas competições como esporte. A comunidade gamer em geral desaprova os projetos de lei para a regulamentação porque consideram que a atividade já está consolidada e temem que as medidas dos projetos de lei travem o desenvolvimento dos esportes no Brasil, dificultando a entrada do país nas competições internacionais.
A gente viu que os videogames têm crescido muito e até se tornaram profissão para as pessoas. Ainda assim, também precisamos falar sobre os problemas de se passar tanto tempo em jogos eletrônicos, seja para trabalho mesmo ou para diversão.
Sim, e um dos problemas que a gente mais ouve falar é o do vício que algumas pessoas desenvolvem pelos jogos. Esse vício pode fazer com que a pessoa deixe de socializar ou de fazer as suas atividades normais, como trabalhos escolares. Em casos extremos, a pessoa pode até deixar de frequentar a escola.
A Organização Mundial da Saúde percebeu esse problema e começou a divulgar orientações e alertas quanto a esse perigo. Além disso, a instituição reconheceu o uso abusivo dos videogames como um distúrbio mental. Os sintomas seriam a perda do controle sobre a frequência, duração ou intensidade do jogo, a priorização do game a outras atividades e ainda manter ou aumentar a frequência apesar de suas consequências negativas.
E existe ainda um debate muito polêmico se tem essa relação entre jogos eletrônicos e comportamento agressivo. Muitos pais acham que esses videogames favorecem a violência e usam esse argumento para proibir os filhos de jogarem jogos violentos, como GTA ou Fortnite, enquanto seus filhos dizem o contrário.
Essa discussão aumentou em 2019 por causa do massacre em Suzano. A dupla de atiradores, que levaram à morte 5 alunos e 2 funcionárias de uma escola da cidade, tinham como jogos preferidos Call of Duty e Counter-Strike, que misturam guerra e tiro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, relacionou na época o acontecimento de Suzano aos videogames violentos.
Eu vou dizer a minha opinião, né? Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame e videogames violentos, né? É só isso que fazem. Eu tenho netos e vejo meus netos muitas vezes mergulhados nisso aí, tá? A gente nunca gosta de falar no meu tempo, mas quando eu era criança ou eu era adolescente, a gente jogava bola, a gente soltava pipa, jogava bola de gude. A gente não vê mais essas coisas. Então é isso que a gente tem que estar preocupado e lamento profundamente tudo que ocorreu.
E hoje em dia, os especialistas relatam que esse comportamento agressivo não é exatamente uma consequência direta desses jogos. Na época, o assunto foi comentado pelo psiquiatra Mário Louzan, no jornal Hit TV.
A gente poderia imaginar que se todo mundo que jogasse games se tornasse de fato violento, a gente teria uma epidemia muito mais intensa, muito mais grave de violência.
Fora esses problemas, tem também aqueles que a gente já conhece e que se refletem no nosso corpo, como a má postura, prejuízo da visão e da audição decorrentes de tanto tempo na frente de uma tela.
Pois é, mas não é porque a gente está cansado de saber que não precisa de atenção. O sedentarismo é um problema sério no Brasil, e as crianças e adolescentes não ficam de fora dessa.
Segundo dados da OMS, 84% dos brasileiros entre 11 e 17 anos não praticam pelo menos uma hora diária de atividade física. Muito disso está associado ao surgimento das novas tecnologias, como os smartphones e os já conhecidos videogames.
A preferência por jogos virtuais ao invés de exercícios físicos é uma problemática para crianças e adolescentes. Um estudo da Kaspersky aponta que 14% das crianças brasileiras passam pelo menos 3 horas por dia nos games. Mesmo aqueles jogos que simulam práticas de esporte e que permitem uma maior interação entre o jogo e o jogador, e que de certa forma incentivam a movimentação, não são suficientes para suprir a necessidade do nosso corpo de se manter ativo. Além de representar riscos, como a prática de atividades físicas não supervisionadas por um profissional, o uso excessivo dos videogames também pode afetar no rendimento escolar e no sono.
Além dos problemas da saúde dos pequenos jogadores, não podemos esquecer da exposição deles. O assédio sexual e o cyberbullying são presentes muitas vezes nesses ambientes, e eles podem colocar as crianças em situações realmente perigosas.
É preciso cuidado em deixar essas ferramentas de distração na mão de crianças desacompanhadas, e a prática de exercícios físicos é indispensável.
Apesar de todos esses avisos, os videogames não são chefões 100% malvados. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Genebra, na Suíça, apontou que aqueles joguinhos de tiro e de guerra podem trazer um impacto positivo em habilidades cognitivas. Por essa minha mãe não esperava.
E essa também não é a única pesquisa do tipo. Um estudo do Instituto para Desenvolvimento Humano feito em Berlim mostrou que o hábito de jogar videogames 30 minutos por dia pode afetar positivamente as áreas do cérebro diretamente ligadas à memória, orientação espacial, retenção de informação e habilidades motoras precisas.
Mas resultados como esses não significam um passe livre para ficar na frente da tela o dia inteiro jogando Overwatch. Em todos esses casos, os pesquisadores foram firmes em dizer que os benefícios foram observados em pessoas que jogaram casualmente, só meia horinha por dia, ao longo de semanas e até meses.
Acho que podemos concluir que os videogames possuem uma história rica, tecnologias futurísticas e que, apesar de trazerem malefícios, quando em excesso, ninguém se torna serial killer por gostar de Assassin's Creed. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio de Ready Players. Até a próxima!
Esse episódio foi roteirizado e produzido por Audrey Olegário, Ana Paula Alves, Evan Carvalho, Isabela Marim e Matheus Dias. E também foi editado por Audrey Olegário, Isabela Marim e Matheus Dias.